Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui no estúdio da FURG FM. Pluriverso vai ao ar aí toda segunda-feira ao vivo, das 15 às 16 horas na FURG FM, aqui na região de Rio Grande, ou pelo site aí para quem acompanha pela internet também, no site da FURG FM, ao vivo, aí em qualquer lugar do mundo. Ou quem acompanha nas reprises, quem está nos ouvindo agora em algumas das reprises, né? Toda quinta-feira, às 13 horas, na UniFM, da Rádio FM da Universidade Federal de Santa Maria. Na sexta-feira, às 17 horas, na Universidade AM também, Rádio da Universidade Federal de Santa Maria. E sexta-feira, às 21 horas, em duas rádios, aqui na FURG FM ou na Federal FM, Rádio da Universidade Federal de Pelotas. Então hoje, aí mais um Pluriverso. Aliás, não, é só mais um, mas ao longo do programa nós vamos tratando disso com mais detalhamento. Pluriverso aí que busca aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Estamos hoje com um convidado especial, além dos convidados que entrarão, o convidado e a convidada, ou melhor, participante e convidada que entrarão por telefone. Então, antes de passar a palavra, também lembrar que este programa só vai ao ar pela participação fundamental de quem está ali atrás da mesa de som, o galã dos olhos azuis, Paulo Milbrat, o homem do smooth jazz aqui na FURG FM. E aí, dou a minha saudação aqui a quem é da produção, nunca deixou de ser da produção do programa, mas durante os últimos aí, por conflito de horários, não estava participando. Por isso eu brinco aqui como hoje vem como membro, quase como convidado. Então, Newton Sainz, muito bem-vindo, bom retorno aqui. Lembra, né, o Newton nunca deixou de nos auxiliar na produção, mas aqui na mesa, então bem-vindo, bom retorno à mesa do programa Pluriverso.
Muito obrigado, Cristiano, muito boa tarde a todas e todos que estão nos escutando agora. É um prazer estar de volta, fazia tempo que eu não fazia programa, acho que o último que eu fiz foi lá no início do segundo semestre desse ano. E por conta de conflito, né, de disciplina do programa de pós-graduação lá de Pelotas, eu acabei tendo que me afastar. Então, é sempre bom estar aqui, sempre bom estar falando na rádio. E saudações aí, vamos fazer mais um programa Pluriverso.
Muito bem. Bruna Almeida.
Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, então contamos com a participação de vocês, mandando perguntas, sugestões, críticas. Nós temos uma página no Facebook, Programa Pluriverso. Temos uma conta no Instagram, Programa _ Pluriverso. E lembrando que também os nossos programas sempre ficam disponíveis no Spotify no final da semana, Google Podcast e outras plataformas. Então, quem não conseguiu nos ouvir nenhuma das reprises ou gostou muito, quer ouvir de novo, nos procura no Spotify.
Muito bem. Programa que quem nos ouve já sabe, além de mim aqui, Cristiano Engel, que Newton, Bruna e o Paulo, temos também a participação de Guilherme Cury, né, que hoje vai entrar no segundo bloco por telefone, ele que está lá na Universidade Federal de Santa Maria. Daqui um pouco entra a nossa primeira convidada, então, que é no primeiro bloco, né? Então, que hoje o nosso tema, aliás, antes de entrar no nosso tema, só lembrar que hoje é o nosso, mais uma vez, é que hoje é o nosso último programa, né? A FURG FM encerra sua programação ao vivo aí essa semana. Por isso, então, para quem nos ouve nas outras rádios, também em função disso, é o nosso último programa de 2019 e provavelmente, né, o último Pluriverso. Depois, no final, a gente explica por quê. E o nosso tema, Newton, qual é o nosso tema do primeiro bloco de hoje?
Então, o nosso tema de hoje, a gente vai tratar da crise política, né, e do golpe que aconteceu lá na Bolívia. Para falar com a gente vai ter convidado a Marília Kloss, que é doutoranda lá da UERJ, do Programa de Ciência Política de lá. Ela vai entrar ao vivo, né? Ela que trabalha com o tema de democracia na América Latina e conflitos na América Latina, vai tratar um pouco do tema com a gente, vai conversar.
Muito bem, para quem acompanha aí, né, sabe o quanto Aliás, a América Latina, a América do Sul em especial, vem vivendo um momento de grande efervescência. Por um lado, pelo outro, avanços, retrocessos, golpes, levantes populares. Temos um cardápio aí variado. Avanço da extrema-direita, o reverso da esquerda, seja ela qual for. Então, temos aí, né, pegar a situação da Argentina, agora mais recentemente a eleição do Uruguai, o levante popular no Chile, no Equador, o golpe agora, que é o tema agora desse primeiro bloco, na Bolívia, a ascensão, né, da extrema-direita aqui no Brasil, então agora também levante popular na Colômbia, então quanto, né, só lembrando, pegando aqui a América do Sul, mas se formos aí entrar ainda na América Central, temos outros casos. Então, o quanto vivemos aí um momento conturbado politicamente, e a Bolívia ela representa algo bem importante, né? Porque a gente vive, de fato, um golpe, claramente um golpe que se dá aí dentro do país como uma forma de tirar do poder o Evo Morales. Então, agora ainda temos aí alguns desfechos, teremos um novo processo eleitoral, mas ainda assim, né, eu, pelo meu posicionamento, lamento muito que estejamos passando por essa situação na Bolívia. Enquanto isso, estamos tentando aqui a ligação com a Marília Kloss, que é doutorando em ciência política, né, da UERJ, lá no Rio de Janeiro, especialista no tema. Enquanto tentamos aí o contato, vamos com a primeira música aqui no programa Pro Universo. Uma música que já tocou aqui em outro programa, mas representa muito esse programa, os objetivos desse programa, ainda mais em pautas como a de hoje, que dizem respeito à América Latina. E como o Newton está na mesa hoje, voltando ao padrão aqui do programa, Newton, qual é a primeira música?
Tendo prazer novamente chamar a música da banda KD13, Latino América.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chocale ya chuvo la gente mire ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna que hay en taque o ira cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy ari cusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca,
Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Muito bem, com KG13 Latinoamérica, aqui se respira luta. Iniciamos aí então esse primeiro assunto, primeiro tema do Pluriverso de hoje. Já está na linha conosco a nossa convidada Marília Kloss, que é doutoranda em ciência política na UERJ. Aqui é Cristiano. Marília, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo tranquilo?
Sim, sim. Tá ótimo.
Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Muito feliz de estar conversando com vocês. Agradeço muito o convite.
Nós que agradecemos. Marília, como o nosso programa tem como objetivo, né, aproximar a sociologia, a política, ciências sociais, humanidades como um todo da comunidade, acho que tentando ser didático, assim, de forma assim, que eu sei que não é fácil sintetizar, mas como para o nosso ouvinte, por que que a Bolívia chegou na situação aonde chegou? Como é que a gente pode, de alguma forma, explicar isso para quem nos ouve?
Bom, vamos lá. Não é fácil realmente ser sintética, mas acho que é um esforço importante. Estou muito de acordo com o objetivo do programa. Acho que é nosso papel enquanto universitários fazermos isso, né?
Exatamente.
Mas vamos lá. Eu penso que existem duas formas de a gente entender o que está acontecendo na Bolívia. Uma delas é pensando a partir das forças políticas envolvidas, e outra é a partir de uma cronologia. Eu tenho uma proposta de cronologia que eu acho que a gente pode conversar aqui.
Ótimo.
Então, assim, acho que em primeiro lugar, já fica claro hoje que o que está acontecendo por lá não era meramente conjuntural, né? Não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Ela perpassa elementos estruturantes do Estado e da sociedade da Bolívia, né?
Sim.
Não é coisa do nada, assim, que acontece. Existem múltiplas interpretações, assim, de o que aconteceu foi um golpe, o que aconteceu não foi um golpe. Eu já adianto que eu tenho lado, na minha perspectiva, foi um golpe que aconteceu, né? Mas, assim, retomando um pouco, né? Por que está nesse cenário atual? Por que está essa instabilidade política? No dia 20 de outubro do mês passado, né, agora de 2019, aconteceram as eleições presidenciais, né?
Sim.
E nela, o Evo Morales, que era o então presidente, foi candidato uma vez mais. Ele estava concorrendo ao seu quarto mandato. Junto com o seu vice-presidente, que desde 2006, quando eles assumiram o governo, essa chapa é conjunta, né? E em 2016, o Evo Morales tinha perguntado para a população da Bolívia em um plebiscito se ele poderia uma vez mais ser candidato, porque a Constituição não permitiria essa nova postulação, como eles chamam, né? Essa nova candidatura. Porque a Constituição só permite uma reeleição, ou seja, dois mandatos. Só que o primeiro mandato do Evo tinha sido antes da Constituição ter sido aprovada em 2009. Certo?
Sim.
Ou seja, quando as eleições acontecem no dia 20 de outubro, enfim, esse plebiscito aconteceu em 2016, no dia 21 de fevereiro. E a população disse, por um resultado muito apertado, que é 51%, que não. Que o Evo não deveria ser candidato. Ainda assim, depois da aprovação no STF deles, né, o Tribunal Constitucional Plurinacional, o Evo conseguiu ser candidato. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento que a gente tem que ter em mente. Assim. O Evo chegar como candidato já passa por um processo de polarização grande. Por quê? Desde 2016, tem muita gente na rua protestando contra essa nova postulação do Evo. E do vice dele, né, que é o Garcia Limeira. Tá todo mundo me acompanhando até aqui? Tá dando
sim, sim, tranquilo? Sim, tá ótimo.
Pois é. Ou seja, esse é o primeiro elemento-chave para a gente entender. Já existia uma polarização anterior. Só que a gente tem que entender o que significou os três governos do Evo Morales até aqui, para a gente entender a situação até agora, na minha percepção. O Evo Morales vai chegar no poder na Bolívia em 2006. E ele traz junto consigo com o seu partido, o partido dele chama Movimento ao Socialismo, em espanhol, né?
Sim.
A sigla é MAS. Então, quando o Evo e o MAS vão chegar no poder na Bolívia, eles vão vir muito a partir do legado de um ciclo de protestos, de alguns ciclos de protestos que aconteceram alguns anos antes, no início dos anos 2000, chamado a guerra do gás e a guerra da água. Foram protestos por parte de movimentos sociais, movimentos populares, sindicatos, enfim, contra a privatização do gás e da água na Bolívia. Porque os anos 90 na Bolívia foi um período de bastante neoliberalismo. Enfim, a gente é brasileiro, a gente sabe o que significa,
exato,
né?
Exato, ainda mais a Bolívia.
Desregulamentação.
Isso, a Bolívia, desculpa, Marília, a Bolívia, que era, à época, o país mais pobre aqui da América do Sul, né, ainda sofreu mais ainda com esse avanço brutal do neoliberalismo.
Exatamente. E a gente sabe o que significa neoliberalismo, né? Mais pobreza, enfim, um grau de exclusão social e de desigualdade aumentado.
Exato.
Vocês vão me interrompendo, porque eu estou falando demais.
Não, tá ótimo, tá uma boa explicação.
Pois é, aí o Evo ele vai chegar no poder com o partido dele e vai trazer para dentro do Estado boliviano toda uma constelação social radicalmente diferente de todos aqueles que já tinham estado no poder na Bolívia. Ele vai colocar para dentro do Estado o movimento social, ele vai colocar para dentro do Estado o movimento feminista, nações indígenas e de população originária, e principalmente a figura do camponês. Historicamente, a Bolívia é um país rural, mas o camponês nunca tinha estado no poder na Bolívia. Então, esse não é um dado qualquer, né? É um componente, é um ator político que nunca tinha tido poder. E agora ele estava tendo pela primeira vez. Tinha chegado ao Estado boliviano. E em 2009, eles vão aprovar uma nova Constituição que vai ser o máximo resultado dessa transformação social que o Evo promoveu na Bolívia. E a Bolívia vai deixar de ser uma república e vai se tornar um Estado plurinacional. E o que, que isso significa? Vai ser a partir do reconhecimento das nações de população originária, ou seja, das nações e das comunidades indígenas. Porque na Bolívia, quase mais de 70%, na realidade, da população é de ascendência originária, indígena. O próprio Evo Morales, ele é aimará, né? Ele é indígena e a vida toda ele foi sindicato cocaleiro, ou seja, de quem produz a folha de coca.
Sim.
A trajetória política dele é enquanto dirigente sindical de ascendência aimará, né? Então, acho que isso é muito importante a gente entender também. Ou seja, quando em 2006, quando o Evo e quando o Mas chegam no poder na Bolívia, eles colocam em execução um projeto que é radicalmente diferente e muito mais transformador do que todos aqueles que tinham estado no poder na Bolívia até então, né?
Exatamente. E acho que é isso que incomoda muita gente, ou pelo menos uma parte é considerável, principalmente da elite boliviana, né?
Exatamente. Aí acho que a gente chega naquela minha proposta que eu tinha feito de entender as forças políticas que estavam por lá. Por quê? Entre 2006 e 2019, quando o Evo esteve no poder, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que houve oposição e houve muita oposição. Existe um departamento chamado Santa Cruz, na Bolívia, e alguns departamentos ali ao redor, na região chamada Meia Lua, bem perto da fronteira com o Brasil, na região mais leste do país, que é onde estão concentradas as elites econômicas, principalmente, do país, que são, sobretudo, agropecuárias. A porção mais rica do país fica nessa região, a população mais rica do país fica nessa região, e essa é uma região que historicamente faz oposição ao governo do Evo Morales, né? Desde 2006 eles fazem oposição lá. Mas principalmente, e é importante, eu vou explicar depois porque eu acho importante a gente demarcar isso, são uma oposição neoliberal. Em termos de conteúdo político, grande parte dos presidentes neoliberais das décadas de 80 e 90 saíram de lá. Enfim, é uma região de oposição neoliberal ao governo do Evo Morales. E entre 2006 e 2009, quando aconteceu a Assembleia Constituinte, eles inclusive ameaçavam rachar o país. Aconteceram massacres, enfim, então eles tão neoliberais, tão contra a execução desse projeto do Evo, que eles queriam repartir o país em dois. Então é uma elite profundamente retrógrada, é uma elite profundamente... Tem aquela elite oligárquica que a gente é latino-americano, né? A gente sabe o que significa os proprietários de terra, enfim, né? Ou seja, essa era a oposição principal no país, tá? que acontecia até então. Hoje eu já acho que o cenário é outro. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o governo do Evo também não entregou tudo o que prometeu, né? O governo do Evo também foi cheio de contradição. Por quê? Quando eles aprovam a Constituição em 2009, o projeto sempre foi a execução de um padrão de relação diferente com o recurso natural e com a natureza como um todo, né? Para além das estatizações de gás, para além das estatizações de água e de eletricidade, se propunha um projeto de uma relação não predatória com a Pachamama, né? Com a mãe natureza, essa deidade que é das nações originárias bolivianas, né? A figura da Pachamama, enfim. E se propunha uma relação diferente. A partir de um determinado momento, sobretudo a partir do terceiro governo do Evo, esse último que começou em 2014, isso começou a se transformar. O governo do Evo foi sistematicamente adotando a execução de uma política econômica mais desenvolvimentista, mais extrativa, muito mais ligada àquele projeto minerador anterior neoliberal. Isso fez com que a relação com diversos movimentos sociais e com diversas comunidades de população originária ficasse mais tensa. Então, além disso, muitos movimentos sociais passaram a reclamar muito que o MAS burocratizou seu aparato estatal e fez com que o diálogo com movimentos sociais mais críticos ficasse inviável, ele não existisse. Então, começou a existir uma força de oposição à esquerda do governo do Evo, capitaneado muitas vezes por algumas nações indígenas que não são as duas majoritárias, que são os Aymara e os Quechua, ou seja, por comunidades indígenas menores e por muitos movimentos feministas. Então, assim, o governo do Evo, ele tem um projeto bastante transformador, mas em determinado momento as contradições dele também começam a aparecer, né? Não é uma coisa... Ele entregou muitos resultados, o grau de diminuição da pobreza extrema, do analfabetismo, aumento do salário mínimo, diminuição de desemprego é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso também não quer dizer que não tenham contradições, né? Ou seja, eu acho que esse é um pouco do panorama político das forças anteriores ao que tem acontecido agora nos últimos dias. Falei, ainda nem cheguei na tua pergunta principal.
Não tem problema.
Não, eu fui perguntar, né, justamente qual era o percurso, aí é longo, né? Eu mesmo disse que sabia que não era fácil sintetizar.
Mas tô chegando. Ou seja, chegamos nas eleições presidenciais que aconteceram agora no dia 20. O Evo, ele mais uma vez estava sendo candidato pelo MAS, mas e o principal opositor a ele chamava Carlos Mesa, pelo conjunto de partidos que era Comunidade Cidadana, em espanhol. E bom, e ele é o representante de toda essa oposição neoliberal ao Evo Morales, né? O Carlos Mesa, ele já chegou a ser presidente, ele era vice-presidente do Gonzalo Sanches de Lousada nos anos 90, e quando o Gonzalo Sanches renuncia, ele assume como presidente. Ou seja, ele é o representante dessa elite política e dessa elite econômica neoliberal. Então, essas são as duas principais forças políticas que estavam disputando. Então, o que acontece? As eleições aconteceram no dia 20 de outubro. As urnas foram encerradas às 18 horas. Na Bolívia, existem dois processos de apuração. Como o voto é impresso, existe uma contagem mais rápida, uma apuração mais rápida e outra um pouco mais longa, que é a mais certeira. Às 20 horas, ou seja, duas horas depois que as urnas foram encerradas, a apuração rápida foi paralisada. Né? O processo foi paralisado. Por quê? Até então, o resultado estava apontando um segundo turno entre o Evo e o Carlos Mesa. Um segundo turno era um resultado que não era positivo para o Evo, porque as pesquisas estavam indicando que ele não ganharia. A apuração só foi retomada no dia seguinte, ali em torno das 14, 16 horas, eu não me lembro bem. E quando a apuração foi retomada, já mostrou a vitória do Evo Morales no primeiro turno. Bom, a partir de então o país explodiu, né? Porque muita gente começou a tomar as ruas acusando o Evo de fraude eleitoral, acusando o Evo de que ele tinha parado a contagem para, em um segundo momento, retomar já com um resultado positivo para o partido. Ou seja, colocou-se muito em dúvida a legitimidade do processo eleitoral que estava acontecendo. Sinceramente, a minha opinião aqui do Brasil já nem caberia dar a respeito disso. Eu sei que os fatos que aconteceram foram esses. Para tentar acalmar essa situação, o Evo propôs que a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional das Américas como um todo, né, que pega América do Sul, América Central e América do Norte, ele propôs que a OEA fizesse uma auditoria nas eleições, para ver se estava tudo bem ou se não estava. Mas esse é um primeiro momento do processo que estava acontecendo. Houve uma multiplicidade de atores nas ruas protestando contra o que estava acontecendo. Então tinha a oposição à direita, tinha a oposição à esquerda, tinha a central sindical, tinha movimento feminista, movimento socialista, movimento popular. Enfim, as ruas foram tomadas. Ao mesmo tempo, as ruas também foram tomadas por aqueles setores que estavam defendendo a legitimidade do processo. Ou seja, os setores do MAS, que o MAS é um partido que não é um partido como qualquer, ele é uma constelação de movimento social. Eles, inclusive, às vezes não chamam de partido, chamam de instrumento. Né? É um instrumento para a transformação da realidade social boliviana, é como eles chamam. E todos esses movimentos que compõem o MAS também foram as ruas para defender o processo. Então, quando eu falei que eu tenho uma proposta de cronologia, esse é o meu primeiro tempo. É o primeiro tempo do golpe, foi esse primeiro momento. Tá dando para me entender até agora?
Sim, 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 claro, estamos acompanhando.
Bom, aí a minha percepção é que teve um segundo momento do golpe. Teve um momento que uma força política particular passou a dirigir o processo. Lembra que a gente estava conversando que as principais forças eram a oposição neoliberal e a oposição à esquerda, o Evo?
Sim, sim.
A minha percepção é que, nesse momento, uma direita que ela não é apenas neoliberal, ela é fascista.
Olha, me
ela
lembra...
é violenta, é misógina,
me lembra alguma
é
coisa aqui.
Como?
Me lembra algo parecido em algum outro lugar por aqui.
Exatamente. Exatamente. A impressão que eu tenho é que essa força passa a dirigir o processo. Por
sim.
quê? Uma figura chamada Luiz Fernando Camacho era o presidente do Comitê Cívico do Departamento de Santa Cruz. Toda a população boliviana é muito organizada. Eles são muito organizados em termos de movimentos sociais. Então, a esquerda ela se organiza a partir de movimentos sociais e as classes médias das grandes cidades e as elites políticas de Santa Cruz se organizam a partir de um instrumento chamado Comitês Cívicos ou Comitês de Vizinhos, né, os comitês vecinais.
Sim.
E o presidente de um desses comitês é Luiz Fernando Camacho. Luiz Fernando Camacho começa a dizer, vou sendo muito honesto, se o Luiz Fernando Camacho fosse um brasileiro, ele seria um miliciano. Se ele fosse colombiano, ele seria um paramilitar. Ele é uma figura dessas, assim. Ele não é qualquer figura. Ele faz parte de organizações neonazistas lá de Santa Cruz. Enfim, é uma figura muito controversa.
Então, mais semelhanças a gente encontra aí com outro país aqui da América do Sul.
Num certo outro país que elegeu milicianos, né? E é justamente sobre isso. Eu acho que essa é uma das lições que a gente tem que entender do golpe que aconteceu na Bolívia. Porque o Luiz Fernando Camacho, junto com figuras de outras partes do país, principalmente de La Paz e de Potosí, elas saem, o Luiz Fernando Camacho, ele sai de Santa Cruz e vai até La Paz, porque ele tem uma carta de renúncia que ele escreveu, que ele quer que o Evo assine. Ele já começa a aparecer nas ruas um discurso que não é nem Evo, nem Carlos Mesa. Ou seja, aquela polarização tradicional entre a esquerda boliviana e a direita neoliberal, ela já não dá conta. Porque essa outra direita, ela aparece com muito mais força e ela atropela. Ela atropela a multiplicidade das ruas. Ela atropela tanto que ela chega a entrar no Palácio Presidencial, o Luiz Fernando Camacho entra no Palácio Presidencial com uma Bíblia na mão, armado, é claro, e com uma bandeira boliviana na outra. E é esse momento que, na minha percepção, se consolida o segundo momento, que o fascismo passa a dirigir o processo. Por quê? Porque os policiais começam a se amotinar, ao mesmo tempo que as Forças Armadas fazem aquele movimento que já virou até piada, né, de sugerir a renúncia do Evo Morales. Eu não sei em que mundo que as pessoas acreditam que Forças Armadas sugerem alguma coisa, né?
Exatamente, é impressionante.
É impressionante, mas, enfim, a narrativa oficial é essa. Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas vai sugerir ao Evo Morales a renúncia. Isso acontece no dia 10 de novembro, ou seja, 20 dias depois que as eleições aconteceram. Tudo isso aconteceu num dia específico, que foi o dia que saiu o resultado da auditoria da OEA. O resultado preliminar apontou que efetivamente houve fraude nas eleições bolivianas. E é nesse dia que Luiz Fernando Camacho vai chegar em La Paz, escoltado por policiais, ele e sua gangue miliciana paramilitar, e é nesse dia que as Forças Armadas sugerem a renúncia do Evo. Mas, ao mesmo tempo, o que já se via nas ruas era ameaça à integridade física de quase todos os representantes, os quadros políticos do MAS, né? Já tinham colocado fogo na casa da irmã do Evo, já tinham assassinado até o cachorro do Evo, assim. Era um grau de violência, uma violência racista e misógina muito grande que estava acontecendo nas ruas.
Isso é um absurdo, né, Maria? Lembro ainda, né, do fato da casa do próprio Garcia Linera, né, que queimaram a biblioteca, destruíram muita coisa, de uma violência absurda.
Exatamente. E quer algo mais simbólico que isso, queimar uma biblioteca?
Exatamente. Para quem não conhece, né, para quem não é da área, o Garcia Linera, além de vice-presidente da Bolívia, é um importantíssimo intelectual, aí, pesquisador, né, da política latino-americana.
É um grande sociólogo, ele era Exatamente. O grande sociólogo do projeto do MAS, né?
Exato.
Então é muito simbólico tu queimar a biblioteca e a casa de um dos grandes pensadores da América Latina, não é pouca coisa, né?
Exatamente. Newton?
Bom, a gente agradece já toda a estruturação da cronológica que a Marília fez, né? Acho que foi bem didático para a gente entender todos os processos que aconteceram na Bolívia. E agora para pedir um pouco mais dela em relação a uma reflexão, pensar como que ela enxerga, como que está enxergando as democracias na América Latina, né? Na América do Sul, de fato, frente a esses vários acontecimentos, crises políticas que a gente teve, e mais direcionada ao caso da Bolívia, né? Se ainda se pode pensar numa democracia, como que se pensa uma democracia diante desse cenário aí fascista que a gente está vivendo?
Pois é. Eu acho que quando a gente pensa a América Latina como um todo, a impressão que eu tenho é que o caso da Bolívia, ele é um pouco didático para isso. Para a gente entender que a gente saiu daquela polarização tradicional entre a esquerda progressista, por assim dizer, e a direita neoliberal, e entender que existe essa nova força, né? E essa nova força que está disputando, ela não só é profundamente violenta, como ela é profundamente antidemocrática. E ela está ganhando. Ela está ganhando no Brasil, ela está ganhando na Bolívia, ela está ganhando na Colômbia. Ela tem aparecido com muita força. Enfim, ela sempre esteve presente no Chile, né? Ela nunca saiu do estado do Chile, talvez, do poder, né? Mas, então, acho que quando a gente pensa América Latina, a gente tem que entender isso. E quando a gente pensa democracia, mas uma das principais forças políticas que está disputando a democracia, ela é absolutamente antidemocrática. Então, como é que a gente vai falar em democracia se o principal ator político que está ganhando não é democrático, né? Ameaça fuzilar petralhada, como certos presidentes têm feito nos últimos tempos, em que coloca a violência e a economia política da morte justamente no centro do projeto, né? Então, a impressão que eu tenho é um pouco essa. A gente tem muitos desafios para as nossas democracias, sempre tivemos, né? Mas o desafio agora é outro. A gente está em disputa, é o próprio Estado Democrático de Direito. Não são só os direitos, é o próprio Estado Democrático de Direito que está em jogo agora, né?
Exatamente. Me preocupa muitas vezes, Marília, o quanto, muitas vezes, não só as estruturas do Estado, mas o quanto esse pensamento antidemocrático, violento, fascista, ele se alastra na sociedade, né? Não é só uma questão de tomar o poder, as estruturas do Estado, ganhar uma eleição, manutenção do poder, mas conquistar ou reconquistar, de alguma forma, a sociedade, né? Me preocupa muitas vezes isso, né? O quanto esse pensamento se alastra na sociedade, isso sim, para mim, e que permite, legitima, né, esse tipo de política também, né, o caso brasileiro e também, infelizmente, nesse momento, o caso boliviano.
É isso que é desesperador, né? A gente, exato, caminhar na rua e a gente ver que tem coro, né? Que esse discurso tá popularizado, tá quase hegemônico, né?
Exatamente, essa é a preocupação. Marília, gostaríamos de seguir aqui discutindo, tratando esse tema tão relevante, ainda mais nesse momento, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está encerrando. Temos que seguir, ainda temos outra pauta aqui no nosso programa Pluriverso. Quero, em nome do programa, agradecer imensamente a sua participação. Não tenho dúvida que contribuiu e muito com o nosso programa, com o nosso ouvinte e com a nossa ouvinte. Esperamos aí, quem sabe, esse é o nosso último programa do ano, quem sabe em outro momento aí, a partir do ano que vem, possamos ter outra vez a sua participação aqui no programa Pluriverso.
Valeu, gente, adorei estar conversando com vocês, espero reencontrá-los logo.
Nós que agradecemos. Marília, muito obrigado.
Tchau, tchau.
Obrigado, um grande abraço. Marília, que é doutoranda em ciência política na UERJ, no Rio de Janeiro, assim como eu sou doutorando em ciência política na Universidade de Pelotas, e a notícia do programa, a notícia do momento, Newton Sainz, agora também doutorando na Universidade Federal do Paraná, recém-aprovado. Newton, que inicia o programa, isso, né, já que a gente já passa aqui automaticamente para o próximo tema, que é falar, né, da história aqui do Pluriverso, fazer o programa de fechamento. Newton Sainz inicia o programa Pluriverso em 2017 como graduando em Ciências Sociais. Verdade. Ao longo do programa, ele se torna mestrando em Ciência Política e já vai encerrar, pelo menos, essa fase aqui do Pluriverso como doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná. Newton, meus parabéns aqui, os parabéns em nome do Pluriverso.
Muito obrigado. Eu que recém-aprovado ainda. Ainda não matriculado, então muito perigoso, não defendi a dissertação ainda. Então preciso defender minha dissertação para, de fato, me tornar doutorando lá na UFPR, que foi onde eu escolhi, né? Bom, vocês, tu, principalmente quem me acompanha, sabe que, né, que foi um lugar meio que onde eu me direcionei ao longo do mestrado, né? Foi onde eu escolhi fazer o doutorado. Então, para mim, é uma satisfação muito grande já ter sido aprovado. Ainda falta a fase classificatória para saber, sim, a minha posição, mas em breve eu vou estar sabendo aí o que de fato aconteceu, é que eu consegui ser aprovado para o doutorado em 2020.
Muito legal. Fico muito orgulhoso também, porque para quem acompanha aqui o Pluriverso, a gente já falou outras vezes, o Newton, que foi meu aluno quando eu dava aula no Colégio Marista São Francisco aqui, e, enfim, acompanhar toda a trajetória é muito legal, é muito motivo realmente de muito orgulho. Bem como, semana passada, né, eu fui banca da Bruna.
Aí.
A Bruna que apresentou, tirou uma nota bem alta, diga-se de passagem, não precisa entrar em detalhes aqui no programa, mas apresentou aí seu TCC, a Bruna. Então, mais um curso superior, a Bruna agora também formada em Educação Física aqui pela FURG, além de já ser formada em Direito, né? A Bruna que também é advogada, e a Bruna que é multifunções, aí já é mestranda em Educação. E o Giga está na linha?
Guilherme Cury, meu amigo Giga, muito boa tarde.
Alô, Cristiano, alô.
Alô, Giga, estamos, na escuta aqui. Estamos no ar aí. Se você quiser dar uma saudação aí, uma boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos e nossas ouvintes.
Eu só vou dar uma rápida saudação, aproveitar o último programa de hoje, né, para cumprimentar a todos e a todas, né, que agradecer aí a participação que a gente teve durante o ano. Lembro do primeiro convite do Cristiano e da Bruna e do Nilton, nas nossas primeiras reuniões, tentando pensar o Pluriverso, a forma que a gente ia trabalhar. E eu acho que a gente teve um ano muito proveitoso, com muita coisa boa, com muito debate. Eu acho que a gente cumpriu nosso papel, nossa tarefa, que era trazer o debate da sociologia para a comunidade, das ciências sociais, explicar de uma forma didática e trocar, dialogar. Eu acho que a gente conseguiu isso. E, enfim, essa que é a minha última fala aí do ano, né? E aproveitando também para dizer que a gente está em tratativas aqui com a Universidade Federal de Santa Maria, com a UNEFM, né? Para ver se a gente consegue tocar o Pluriverso ano que vem, direto aqui de Santa Maria, né? Que a gente está passar para as reformulações do programa. Então a gente está pensando nisso já para o próximo ano de 2020, já tentando ver como vai ficar aí o nosso Pluriverso.
Muito bem, Giga. Realmente eu concordo, aí foi um ano intenso aí, mas acho que foi um ano bem importante para o programa Pluriverso, né, que é um projeto de extensão aqui do Instituto de Ciências Humanas da Informação da FURG. Então, esse ano, para quem acompanha já aí desde 2017, o programa que inicia, né, o Nilton que está junto nessa jornada aí desde o início, nós, na verdade, nós iniciamos, digamos, a pensar o programa, né? Eu lembro aqui das primeiras reuniões, quando não tínhamos nome, aliás, não tínhamos nada, só vontade, né?
Vontade, é.
Então, lá por abril, maio de 2017, a partir dali, em reuniões com um grupo que foi se modificando ao longo do tempo.
A gente pode até citar algumas pessoas que já fizeram parte.
Exato, isso, acho importante.
Eu e tu, que a gente, né? Eu, Nilton, Cristiano, desde o início. Teve a Natália também, que fez parte.
A Natália fazia parte do DIPEM, né?
Do DIPEM 2017. O Sérgio Barcelos, que fez diversas participações aí ao longo dos anos, né? Que a gente está no ar. Em 2017 também a gente teve o Rafa, né?
Isso.
Em 2018, a gente também teve o André.
O André. Né? Então, deixa abraço aí, agradecimento a todos e todas que participaram aí, contribuíram e bastante com o programa Pluriverso.
E pensar que esse ano agora, né, pode entrevistar participações com Ciro Gomes, Chico Alencar.
Exatamente, Ciro Gomes, Chico Alencar, Olívio Dutra.
Contribuindo para o Pluriverso, né? E o programa cresceu muito, né? Acho que está todo mundo de parabéns, né? Que a gente conseguiu trazer isso, colocar mesmo em prática, né? O nosso objetivo, que é realmente desmembrar, né? E colocar numa linguagem mais coloquial a situação social, econômica, cultural que a gente vive hoje. Lamentavelmente, a gente vive um período bem conturbado, e eu acho que até por isso também o Pluriverso está de parabéns, que a gente conseguiu, digamos, sobreviver a esse ano bem difícil que foi para todos nós.
Sobrevivendo no inferno, mais ou menos isso aí, nós conseguimos, chegamos a esse último Pluriverso. O Giga já falou aí, né, dessa possibilidade que ele está em tratativas lá com o pessoal das rádios da Universidade Federal de Santa Maria, e eu explico porque eu disse que mais adiante iria explicar, né, esse como um projeto de extensão aqui da FURG, né, que eu acabo sendo o criador e o coordenador desse projeto. Eu, em função de ser também doutorando, estou entrando em afastamento para poder me concentrar e, de fato, concluir a minha tese. Então, em função disso, nós encerraremos aqui, pelo menos nesse formato, desse jeito aqui, pela FURG. Quem sabe a gente consiga continuar através do Giga aí, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, por isso, dessa forma aqui na FURG FM, não sei se encerrando, mas pelo menos colocando em suspensão, modificando, e confesso aqui que, se por um lado sei da necessidade de me afastar para me concentrar de fato no doutorado, até se a minha
orientadora, a professora Luciana, estiver ouvindo, talvez fique contente com isso, que assim eu possa, de fato, avançar nos meus trabalhos do doutorado. É, mas confesso aqui, não tenho problema nenhum em dizer que fico, por outro lado, um pouco triste, né, de saber que gosto tanto de participar, de construir este programa. Também fico triste, até emocionado, de ser este o nosso último Pluriverso. E, como o Giga já falou, faço questão de reforçar, e para quem nos ouve desde o início, desde 2017, o quanto esse ano Pluriverso passa realmente por uma... E o Paulo também, que acompanha aqui, né, desde o início o nosso programa, e também acompanha esta mudança. Né? Até o ano passado, a gente sempre mudando os dias de gravação, o programa não era ao vivo, era um programa de meia hora, e esse ano, com a chegada do Giga, com a chegada da Bruna, o programa muda, muda o seu, passa a ser ao vivo de uma hora, muda um pouco a sua dinâmica, e conquistamos aí a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas, as redes sociais, né, principalmente aí o Spotify, o Google Podcast, que passam a dar um outro alcance ao programa Pluriverso, e tenho certeza aí que, né, o nosso ouvinte também percebe a importância aí dessas mudanças, e que também nos deram até um outro, nesse sentido, de um outro formato, de buscar entrevistas, né, de pessoas de outros cantos do mundo, inclusive. Então, ainda que também eu quero destacar, por mais que tenhamos, né, como o Guilherme já citou, participação do Ciro Gomes, do Chico Alencar, o Olívio Dutra, agora o último programa, né, o pastor Henrique Vieira, pessoas, digamos, mais conhecidas, mas a importância da participação de
Fernanda Melchiona,
mas a importância de cada um, de cada uma que passou aqui pelo programa Pluriverso, né, de todas colegas aqui, professores, professoras, estudantes, membros de movimentos sociais, sindicatos, lutadores, lutadoras, quantas pessoas que passaram por aqui e, com certeza, cada um à sua maneira contribuiu e muito com o programa Pluriverso. E eu não tenho dúvida que, se o nosso objetivo, né, que é o slogan desse programa, que é aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, ele, acho que esse objetivo foi cumprido. Bruna!
Além do aporte musical, né, que eu acho que é uma característica do nosso programa, dos quatro membros, né, nós quatro acho que somos viciados em música e acho que cumprimos bem a nossa tarefa, trouxemos rap, trouxemos samba de enredo, música de protesto, música popular brasileira.
Rock,
então acho que essa parte também foi bem, bem importante, assim, né, às vezes a gente quebrava a cabeça para tentar encaixar a sociologia com a música e acho que, né, dentro do possível, fizemos bem. Tivemos um programa sobre música também, exato, que me marcou muito. Acho que nós até cantamos, né? E,
exatamente, o programa com a Luciana. Com a Luciana, Lima, né?
Isso.
Grande Pluriverso, que foi.
E com o professor.
E com o professor César Beiras, isso, meu amigo, professor, exatamente, da Unipampa, lá em São Borja.
Exato.
Bom, eu poderia ter sido diferente, né?
Exato, Giga, exato. E Newton?
Não, só para concluir, também lembrar, a gente esteve presente no blog Café com Sociologia, que foi um passo importante lá em 2017, né? Foi onde a gente foi o prêmio, é verdade. A gente ganhou o prêmio, né?
Nós fomos, não necessariamente prêmio, né? Maneira de dizer, mas nós fomos escolhidos aqui o melhor dentro da FURG, que faz um processo seletivo para quais projetos de extensão vão participar do CEURS, né? Que é o simpósio de extensão universitária do sul, isso, do Brasil.
Foi lá, então, na UNILA, em 2017.
Isso, exatamente.
A Natália apresentou.
Em Foz do Iguaçu. E a Natália, que à época era da equipe do programa, apresentou o nosso projeto. Então, nós fomos, naquela época, então, escolhidos aqui o melhor programa de extensão na área de cultura aqui
e
da
FURG. E acredito que nós tivemos, em quatro oportunidades, trabalhos apresentados sobre,
exato,
o nosso programa,
exato,
né?
Exato.
Sobre o nosso desenvolvimento do nosso projeto, que foi com a Natália lá no CEURS. Foi também comigo no SEC da UFPEL. Foi com o Giga lá no Rio de Janeiro esse ano, né?
Exatamente.
E contigo também agora no MPU por último.
Isso, aqui na FURG.
Então, também...
É verdade, a gente participou do Encontro Nacional por Direitos Humanos e Luta pela Democracia na Comunicação.
Então, acho que a gente cumpriu bem esse papel também, né? Além de fazer o que a extensão pede, que é levar para a comunidade a nossa área, nosso trabalho, né? A gente também conseguiu contribuir para o campo científico, para as discussões dos projetos de extensão, o que, que o nosso programa estava fazendo e como que a gente estava atuando na rádio.
Exato. Eu acho que o Pluriverso, ele realmente, como o Milton está falando aí, o Cristiano e a Bruna falaram, ele realmente mostrou, né, que a capacidade, como é possível, né, fazer uma comunicação de fato universitária, uma comunicação pública, né, e plural, né. A diversidade que a gente teve de falas durante esse ano foi incrível, e o quanto isso é importante, né, dentro da comunidade e das comunidades, quanto isso é vital, né, a gente poder ter a voz ativa, né, e existir, além do resistir, existir, né, enquanto voz, enquanto que a gente vive em períodos de fake news e tanta desinformação no nosso país, né, de tanta coisa, tanta mentira sendo dita, né. Então acho que o Pluriverso foi fundamental este ano, até como um respiro para todos nós.
Exatamente, cumpre também esse papel, né, Guiga? Eu acho que é importante também destacar o quanto eu demorei, inclusive, para perceber isso, é o quanto são poucos que acabam, no Brasil, que acabam fazendo essa tarefa. Eu encontro muitos colegas, né, e muitas colegas aí de outras universidades, que muitas vezes se surpreendem, acham interessante como é que se faz, como é que vocês fizeram esse projeto. Agora, ainda esse fim de semana, tivemos uma atividade do ANDI, Sindicato Nacional, aqui na Profurg, conversando com colegas aí de Universidade de Minas, da Bahia, de São Paulo, todos interessados também, né? Pô, acho que interessante, depois vamos conversar para saber como é que é, da importância disso, né? A gente, se por vezes a gente assiste atualmente uma incompreensão do que se faz dentro da universidade, é justamente porque talvez falte um pouco aí esse diálogo, né, com a comunidade do fazer universitário, do fazer docente, pesquisador, extensionista, que é esse o caso, né? Rapidamente explicando, porque já vejo aqui que o tempo está chegando ao fim.
Eu acho, Cris, se tu me permite, essa é a minha última palavra. Eu acho que é mais vontade, né? A primeira coisa é vontade e compromisso de fazer algo, né? Está aí o Jornal dos Negão também, que
Eu lembrei disso também, estava pensando nisso.
Um projeto também de extensão dentro da escola pública, né? Uhum. Basta fazer.
Exatamente, acho que essa é uma questão fundamental, né? Porque dá trabalho, tira o nosso tempo, digamos assim, de ter que montar, tem aquela coisa do programa ao vivo, que esse ano foi um aprendizado, de repente um convidado que não pode, uma mudança de pauta na última hora.
Problemas técnicos,
mas faz parte, a gente fecha esse ano aí com todos os programas indo ao ar, não falhamos uma semana, né? Acho que isso também é importante, não tivemos um programa, a equipe às vezes muda, às vezes desfalcada, mas sempre no ar aí.
Socorro.
E assim, acho que a gente vai chegando já próximo ao fim. Isso, antes de chamar, ainda teremos uma música ainda para encerrar. Newton.
Agora a gente vai escutar então o nosso amigo Guilherme Cury com a música Mata Virgem.
Que legal.
Não, ainda rapidamente, desculpa, antes da música, Paulo Milbrat, a experiência Brat, aí desses anos.
Um beijo a todos.
Dois aí. Anos aí de programa pro Universo. Dois anos
Até
e meio,
mais.
Quase.
Obrigado pela
salve,
lembrança.
Giga.
Aí, Giga, salve.
Paulo, não, eu queria que o Paulo fizesse o relato aí da experiência dele aqui trabalhando conosco nesse tempo aí de pro Universo. Paulo.
É, como experiência, claro que tudo que vem acrescentar à vida da pessoa é sempre bom, né? E o programa, desde que começou sendo meia hora e gravado, teve um crescimento muito grande. Eu acho que esse ano foi o ápice do programa, onde ele se tornou totalmente ao vivo e de uma hora, trouxe pautas nacionais e dentro da conjuntura da universidade, eu acho que foi muito interessante. É um programa que eu gosto de fazer, não é que eu não gosto de fazer os outros também, mas é que é o conhecimento, né? Falar com diversos pessoas diferentes da nossa sociedade, né? Ver tudo não só por um ângulo, e sim por vários ângulos, e a partir dali tu conseguir ter a sua ideia, você formar a sua ideia sobre o que está acontecendo no Brasil esse ano, né? Que Brasil queríamos para este ano, que terminou, infelizmente, mas para o ano que vem e para os próximos anos. Muito obrigado.
Muito bem, fica aí, quem diria, a reflexão de quem passou. Então, esse programa está sempre do outro lado, deixa a reflexão aí para o nosso encerramento.
Queremos um Brasil bem melhor, com certeza.
E assim, encerramos o Pluriverso. Meu muito obrigado a todos e todas que nos ouviram nesse e em outros programas. Lembrando, sempre nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas seguirão, os 36 programas desse ano disponíveis no Spotify. E como o Newton já anunciou, ouviremos aí para encerrar o Pluriverso Guilherme Cury com Mata Virgem, música de Guilherme Cury e Luiz Mauro Viana.
Boa tarde.
Obrigado.
Tchau, boa tarde.
Aquilo que ficou na morte da canção, cortado na raiz, partido da nação. Mas ele vai voltar pra terra do samba. Ele vai voltar pra terra do samba. Pra lá de não morrer, sobreviver da arte. É tempo de voar no avião da sorte. Ele vai voltar pra terra do samba. Ele vai voltar pra terra do samba. Se cada luz
volta a brilhar,
seu resplendor
vai
derramar, e Iemanjá
brilha de leta de Oxalá.
Se no vazio, se o mar não fosse azul,